Olá, bom dia Ricardo. E bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Soberania e na região ou em qualquer outra parte do mundo através da internet. Um bom mês de dezembro para todos vós. Um mês de dezembro que é sempre um mês super especial. Não só porque nos marca uma mudança porventura daquilo que é o ciclo mais importante do planeamento e da organização das nossas vidas, das empresas com quem estamos relacionados, até das atividades autárquicas, na nossa civilização atual, o ano é o elemento mais marcante de organização de recursos, de atividades, tudo aquilo que interage e que influencia a nossa vida. Então é o último mês de um ano, estamos com necessidade de começar a olhar para o ano seguinte e, portanto, se não fosse só por isso, o mês de dezembro era desde logo um mês especial, mas também é um mês que contém em si um conjunto de celebrações, de festividades, de tradições, que faz com que o torne também inigualável no ano e, portanto, precisamos mesmo que este mês de dezembro seja um mês bom para toda a gente. Dentro, obviamente, que falta acrescentar, dentro das circunstâncias e com os constrangimentos, que seja o melhor mês possível. A nova variante, e penso que não será apenas a nova variante, vem tornar mais um pouco mais dramático o facto de estarmos de novo com uma onda de contaminações da Covid-19. Mas a nova variante, Omicron, é fonte de preocupação, porque ainda tem algumas interrogações de esfera clínica, não sabendo que tipo de perigosidade ou que consequências é que poderá dar em termos de aceleração dos contágios e em termos de mazelas diretas e imediatas ao nível de saúde. A verdade é que é inegável que a nossa muralha, a nossa barreira e os maus não são maiores, não são muito maiores mesmo devido à elevada taxa de vacinação. É impressionante nós tomarmos conta de que dos cerca de 800 internados, seja em internados em cuidados normais, seja em cuidados especiais, em cuidados nas unidades críticas, são cerca de 800 internados que temos neste momento, e desses 800, 70% estão não vacinados. De facto, que a população vacinada, que representa 86% ou 87%, de que aproxima-se dos 90% da população portuguesa, não contribui nem de perto nem de longe para a pressão que existe sobre os hospitais, sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, continua a ser verdade que faz todo sentido uma boa cobertura pela vacinação, seja pela via do reforço passado 5, 6 meses com a terceira dose, seja por via do alargamento mesmo às escalas etárias mais baixas. Com doses apropriadas, com o acompanhamento e a supervisão médica necessária, mas é a nossa muralha. E é uma muralha tão importante, que permite que não regredemos, que não se faça a regressão de um ano e meio, que não voltemos a períodos de paralisia total, global, com o fecho de todas as atividades económicas, com o fecho de proibição de circulação dentro de concelhos, com uma série de medidas que foram de alto impacto, de grande contingência na vida das pessoas, e nós não queremos regressar a esse tempo. nós não queremos somar umas crises em cima de outras. Nós não queremos dar crise sanitária, não queremos somar crises económicas e crises sociais e crises familiares e tudo isso. Portanto, vamos, de facto, continuar a aderir aos programas de vacinação. Espero que eles continuem suficientemente organizados, disponíveis, sem causar stress comunitário, como no fim de semana passado as coisas tiveram a acontecer aqui em Águeda, fruto de talvez não se ter escolhido o melhor local para fazer o centro de vacinação, mas neste momento, nesta fase, já não se vai andar com a casa às costas. Há que eu dotar das melhores condições de organização e de acolhimento, que não se façam grandes aglomerados na rua, no exterior, porque aí sim não há condições, mas vamos de facto, sem criar grandes obstáculos, sem criar grandes alaridos, aderir à continuidade do processo de vacinação. Temos também hoje nas notícias, só assim uma nota de rodapé, o mundo do futebol, que é mais mundo de negócios que mundo de desporto, tem mostrado, os factos têm mostrado que assim é. Penso que, tal como aconteceu uma sucessão forçada em Lisboa, no Benfica, do Luís Filipe Pereira pelo Rui Costa, penso que está à vista também mais uma substituição forçada, por razões muito análogas, no Futebol Clube do Porto, de Pinto da Costa para o ex-guarda-redes Bahia, Vítor Bahia. Há que, de facto, pensar que se é uma atividade económica que seja suficientemente regulada e fiscalizada, como são todas as atividades económicas, e que não seja uma atividade económica com a relevância que tem e com o estatuto privilegiado que em muitas vertentes pode usufruir e dispor. E é verdade, hoje é 2 de dezembro, é o Dia Mundial da Abolição da Escravatura. E Portugal, que foi pioneiro nesta matéria, na abolição da escravatura, durante o século XIX, foi fazendo por etapas, até que deu alguns bons exemplos a muitos outros países do mundo para abolir integralmente a escravatura. Eu lembro, a propósito, que nos dias de hoje, a situação que se vive com os milhões de migrantes que se disponibilizam para perder tudo e recomeçar tudo, é uma forma moderna de se exporem à escravatura. Sem direitos, mas determinados na procura de alguns direitos e de algum melhor bem-estar. É um problema que a humanidade não está a conseguir resolver. Aqui além está a utilizar como arma de arremesso político e como estratégia militar. Nós vamos ouvindo aos poucos tocar tambores de guerra para os lados do Oriente. Já estávamos habituados a ouvi-los na zona mais a sul, do Médio Oriente, mas agora estamos a ouvi-los um pouco mais a norte, nas fronteiras e nas proximidades da Rússia e de países do ex-bloco soviético, com péssimos exemplos de humanidade, sem atender, digamos, em alguns casos, a negociar diplomaticamente por cima da mesa, mas a provocar agressões e a criar instabilidade e situações que poderão conduzir, de facto, a conflitos armados por baixo. Era bom que neste Dia Mundial de Escravatura se pudessem relacionar os dois temas e a humanidade os pudesse discutir e encontrar soluções para as modernas escravaturas, tal como conseguiu encontrar, e durou o seu tempo. Mas hoje urge tomar decisões mais rápidas que, tal como conseguiu encontrar, para a antiga forma de escravatura. Também penso que se insere neste aspecto, não é por, está carregado de simbolismo a deslocação do Papa Francisco a Chipre e à Grécia. E penso que ele, com as intervenções que irá fazendo ao final do dia, nos vai exatamente recordar isso. Recordar as migrações, a situação dos migrantes, a expressão quantitativa que hoje os migrantes têm e o reflexo que eles podem ter nas relações entre os povos, entre os grandes blocos, e na necessidade que há de atuar não apenas nas fronteiras da Europa, mas também nas origens, mitigar ou reduzir as condições de penúria extrema, sem esperança, sem outra viabilidade ou sem outra perspectiva de vida que não seja aquela que as pessoas que não têm nada a perder costumam tomar, que é desesperada, que é, de facto, abdicar de tudo o que está para trás na perspectiva de que um recomeço possa ser mais fortunoso, possa ser mais feliz do que aquele que tiveram até isso, sacrificando com isso mesmo os mais frágeis das suas comunidades, tal como as suas crianças, jovens, mulheres, e partindo em massa em busca de, se não de um paraíso, pelo menos de um purgatório, que será bem diferente do inferno que estão a viver. E acho que o Papa Francisco, de certeza, não passará ao lado deste assunto, deste tema, e que seja uma voz escutada, que seja uma voz influente. E pronto, desejo a todos uma boa quinta-feira e a continuação de um dezembro que não seja tão mau como, olha, como o passado foi.